DW. Jornal da Noite.
Olá, muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Aparente confirmação do envolvimento do Banco de Moçambique no caso das dívidas ocultas gera críticas à atuação da instituição financeira.
O Banco Central agiu como cúmplice, ou enquanto a mim, nessas coisas, sendo de fato negligente ou então não ter agido.
Por medo dos ataques armados no centro de Moçambique, diminui fluxo de passageiros e circulação de autocarros.
Nem na estrada não apanha-se nada. Eu cheguei ontem, saí no Chimoio para aqui com 15 passageiros. Queria voltar hoje para Chimoio, não consegui voltar, tinha só 4 passageiros.
A ausência de candidaturas femininas à liderança da UNITA gera debate sobre o papel da mulher na política de Angola.
No aparelho do Estado, nós temos muitas mulheres e isso, de alguma forma, agrada-me, mas não é o suficiente.
Acompanhe. Especialistas criticam a atuação do Banco Central de Moçambique face às informações disponibilizadas no julgamento ligado às dívidas ocultas que decorrem nos Estados Unidos e que aparentemente confirmam o envolvimento do banco no caso. Das diversas irregularidades supostamente cometidas pelo Banco Central, Muzila Nhansal estranha particularmente o fato de o BM não ter domiciliado o dinheiro envolvido e entende que o banco foi cúmplice ao atuar de forma negligente ou ao deixar de atuar. Já o jurista Elísio de Souza defende que a Procuradoria-Geral da República deve iniciar uma investigação, como nos conta Nádia Issufo.
Segundo o CIP, Centro de Integridade Pública, que segue o julgamento do caso de crimes financeiros ligado às dívidas ocultas moçambicanas nos Estados Unidos da América, Jean Bustani, um dos acusados em julgamento neste momento, usou o facto da contratação das dívidas da Ematun e da Proíndicos ter sido autorizada pelo Banco de Moçambique para se defender e sustentar que foi tudo legal. Entretanto, o Banco Central, em 2016, disse à imprensa que desconhecia as dívidas ocultas. Para o economista Muzila Nhansal, esta aparente confirmação sobre o envolvimento do Banco de Moçambique não é nada de novo e não foge à lógica.
O Banco Central, sim, tinha que saber que essas dívidas estavam a acontecer. Caso contrário, depois como é que iria registrar os seus saldos? Porque tudo que é serviço de dívida, tudo que é informação financeira com o exterior, é obrigação do Banco Central controlar.
Na altura, o governador do Banco Central era Ernesto Goff, que se supõe ser o indivíduo no relatório da Corolas Dívidas Ocultas. Goff veio depois de ser constituído arguido em março de 2019 pela PGR, no âmbito do caso das dívidas ocultas. A aparente mentira de Goff pode descredibilizar o Banco Central, entende o economista, que pelos sinais suspeita que a casa não estava bem arrumada na altura. Para Muzila, o banco falhou na sua obrigação de controlar as coisas.
Não correu os trâmites normais, não teve o parecer do Banco Central em relação aos valores que estavam a ser contraídos, porque você, para contrair o empréstimo, tem que ver qual é a sua posição. E depois, o que é que isso significa em termos de esforço financeiro futuro para o pagamento de tais dívidas? Pese embora que se diga, na altura, que eram empresas privadas, mas, sendo o Estado avalista de tais empréstimos, o risco ao governo e ao Estado sempre lá existe, em caso de incumprimento. Então, o banco tem que fazer uma análise e, em função disso, dar o seu parecer, que, de certeza, em relação ao aquilo que era a nossa taxa ou a capacidade de esforço em relação a uma dívida daquele tipo de valores, naturalmente que o país não estava em condições de ter. Então, o banco, como o Banco do Estado, era a primeira instituição que devia fazer a análise disso e dar o seu parecer negativo em relação à condição de tais empréstimos.
E na lista de incumprimentos há um desvio de realce que ajuda a fortalecer as suspeitas em relação à atuação do Banco Central. Nhansal revela que o Banco Central não domiciliou o dinheiro envolvido.
E o dinheiro entra. Primeiro tinha que entrar no Banco Central. Como é que não entrou no Banco Central? Porque o Reserve Bank do país é por lá onde devem entrar esses dinheiros todos. É lá onde devem ser contabilizados. E a posterior é que poderiam sair para pagar o que quer que fosse. O que sabe é que os dinheiros saíram dos tais bancos diretamente para os fornecedores de bens e serviços. É no mínimo estranho, isto é imprudente. Quer dizer, o país pede, pois ele tem que controlar, tem que estar primeiro nas suas contas. Então as coisas falharam a partir daí. O Banco Central agiu como cúmplice,
ou enquanto a mim, nessas coisas, sendo de facto negligente ou então não ter agido.
A utilização do Banco Central foi uma das exigências do Banco Crédito Suíço para conceder o empréstimo. As autorizações terão sido assinadas em 2013 pela administradora do Banco de Moçambique, Silvina de Abreu, e dirigidas a Eugênio Matlaba, da Proíndicos, e Henrique Gamito, administrador delegado da Ematum. A comprovar-se que houve realmente o incumprimento das regras internas por parte do Banco Central, é possível responsabilizar a instituição ou as pessoas que ordenaram as transações? O jurista Elísio de Sousa responde.
Penso que o mais importante neste momento é que a Procuradoria-Geral da República recolha todas as informações que vêm saindo, portanto, deste julgamento e possa não necessariamente usá-las diretamente no processo, mas possa iniciar uma investigação, seja ela nova, se não tiver tido os elementos anteriores, ou então uma diligência complementar.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E hoje perguntamos o que deve ser feito diante da aparente confirmação do envolvimento do Banco Central no caso das dívidas ocultas. Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas com Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. Vários comentários no Facebook. Alves da Silva diz que, na sua opinião, deve haver responsabilização criminal. E Adulai Candé também nos enviou uma mensagem no Facebook e diz que os órgãos competentes têm de responsabilizar os indivíduos criminalmente. São duas das mensagens que já recebemos. Nós voltamos daqui a pouco com mais comentários.
E você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, disse hoje que os 6 chefes de Estado da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental chegam no sábado ao país para comunicar as decisões da Cimeira ao presidente da República e garantir que o processo para as presidenciais de 24 de novembro se desenvolva como previsto, disse a ministra à agência Lusa. A CDAO decidiu na sexta-feira, durante uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de governo, reforçar a força militar na Guiné-Bissau e advertiu o presidente guineense José Mário Vaz de que qualquer tentativa de usar as Forças Armadas para impor um ato ilegal será considerada um golpe de Estado. O presidente de Angola rejeitou hoje responsabilidades na perda de mandato da deputada Tizé dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, sublinhando que esta medida foi tomada pela Assembleia Nacional. Os deputados não perdem o mandato por despacho presidencial porque a lei não o permite, até porque a Assembleia Nacional é um outro poder que se rege por regras próprias. A medida que a Assembleia Nacional tomou é de sua exclusiva responsabilidade e, eventualmente, pelas suas razões, afirmou João Lourenço. O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, convidou nesta segunda-feira potenciais investidores sul-africanos a familiarizarem-se com a carteira de projetos de desenvolvimento de Moçambique e a decidirem investir. Falando em Joanesburgo, numa mesa redonda que antecedeu a segunda edição do Fórum de Investimento Africano, Rosário exortou a sua audiência a não hesitar na sua decisão de investir em Moçambique. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alertou hoje que a insegurança alimentar devido aos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique deverá afetar 2 milhões de pessoas no princípio do próximo ano e quase 38 mil crianças estão já ou em risco de má nutrição. Milhares de pessoas estão em risco de surtos de doenças e degradação da segurança alimentar durante a estação de chuvas que se aproxima, lê-se numa nota divulgada pela organização não governamental. Moçambique é o país com maior crescimento no acesso de mulheres e raparigas a métodos contraceptivos e um dos poucos que estão em vias de cumprir os objetivos do programa Planeamento Familiar 2020. Segundo o estudo FP 2020 Mulheres no Centro, Moçambique tem sido consistentemente o país com melhor desempenho entre 69 países menos desenvolvidos que fazem parte do programa, tendo aumentado de 830 mil em 2012 Para 2,6 milhões em 2019, o número de mulheres e raparigas com acesso a modernos métodos de planeamento familiar.
DW Deutsche Welle.
Aumenta o medo de viajar no centro de Moçambique por causa dos ataques armados. Os autocarros que partem da Zambézia em direção a outras províncias vão cada vez mais vazios. Alguns nem chegam a circular por falta de passageiros. De Quelimane, Marcelino Moeia.
10 pessoas morreram em ataques armados no centro de Moçambique desde agosto e aumenta o medo de viajar nesta zona. Sobretudo nas últimas 3 semanas, o fluxo de passageiros diminuiu no terminal de autocarros da Rumoza, em Quelimane, o maior na província de Zambézia. Adolfo Alexandre é motorista e diz que as pessoas não viajam porque têm medo de serem atacadas no caminho.
Essa situação já é complicada. Nem na estrada não apanha-se nada. Eu cheguei ontem. Saí no Chimoio para aqui com 15 passageiros. Queria voltar hoje para Chimoio, não consegui voltar. Tinha só 4 passageiros.
Este não foi o único autocarro a ficar no terminal. Segundo o bilheteiro, Juma Gentil.
Está muito péssima a situação. Durante essas semanas é difícil. Aqui carros aqui saíram com malta de 20 passageiros. É tão difícil. Semana passada, 3 carros não saíram para Maputo. Por causa de 60 passageiros. Agora, Chimoio, hoje, era para sair. Tem 4 passageiros.
O responsável pelo terminal rodoviário da Rumoza negou dar entrevista à DW sobre este caso. A DW tentou também contactar a Associação Pronunciada dos Transportadores da Zambézia, sem sucesso. A polícia atribui a responsabilidade dos ataques no centro do país a homens armados de Renamo. Mas o líder do maior partido da oposição, Sufo Mamadi, voltou a rejeitar qualquer envolvimento e acusou o grupo de dissidentes liderado por Mariano Nyong'o de realizar os ataques.
Já não é da responsabilidade do Sufo Mamadi. Quando Nyong'o vinha ao público dizer que iria matar o Sufo Mamadi, todos ficavam a rir. E hoje é aquilo que está a acontecer e esse o Estado tem a grande responsabilidade. Quando Nyong'o convocava vocês, o Estado moçambicano estava em dia, que não é da responsabilidade do Sufo Mamadi.
Durante um comício no fim de semana, o Sufo Mamadi jurou que não vai fazer guerra depois das eleições gerais de 15 de outubro, que considera de fraudulentas.
Aquilo que aconteceu no dia 15 foi um insulto para os moçambicanos. Por isso não há razão de nós dividirmos Moçambique.
A imprensa, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, também nega ser o responsável pelos ataques no centro do Moçambique. A partir de Quimá para a DW, Marcelo Moya.
Na corrida à sucessão de Isaías Samakuva na liderança da UNITA, há 5 candidatos, todos homens. A ausência de candidaturas femininas à presidência do maior partido da oposição angolana está a gerar um debate sobre o papel da mulher na política de Angola. Acompanhe a reportagem de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O 13º Congresso da UNITA acontece de 3 a 15 deste mês. Raul Danda, Dalberto Costa Júnior, José Pedro Cachiongo, Alcide Sakala e Abílio Kamalatanuma concorrem à sucessão de Isaías Samakuva à frente do partido há 16 anos. E a ausência de mulheres na corrida à liderança no conclave dos Maninhos gerou debates nas redes sociais. A conhecida jornalista Maria Luísa Rogério escreveu na sua página do Facebook que gostaria de ver mulheres a disputar a liderança da UNITA. A ativista angolana Laurinda Gouveia, do movimento Onde Jango Feminista concorda.
Eu gostaria de ver mulheres a concorrerem, né? Que de alguma forma também levem a agenda das mulheres até as instâncias superiores. Eu gostaria de ver isso.
E não é por falta de competências que não há candidaturas femininas à liderança da UNITA, considera o politólogo angolano Agostinho Sicato.
Não faltam mulheres com capacidade, também não faltaram incentivos às mulheres. Acredito que as próprias mulheres devem estar a fazer também o cálculo das suas agendas, porque não se vai para um pleito eleitoral apenas para ir a fazer a representação da cota, mas ir para o pleito e vencer o Congresso.
Há passos tímidos das mulheres na ocupação de alguns cargos de destaque nos partidos políticos angolanos. No MPLA, por exemplo, pela primeira vez uma mulher chegou a vice-presidente do partido. Trata-se de Luísa Damião, antiga diretora da agência de notícias angolana ANGOP. Na história da política angolana, destaca-se ainda a liderança de Anália de Vitória Pereira no Partido Liberal Democrático PLD. Mamá Coragem, como era conhecida, conseguiu a representação parlamentar nas primeiras eleições de uma Angola democrática, realizadas em setembro de 1992. Será que a mulher angolana já conquistou seu espaço na política? Laurinda Gouveia não tem dúvidas.
No aparelho do Estado nós temos muitas mulheres e isso de alguma forma agrada-me, mas não é o suficiente. suficiente.
As instituições do Estado, a fasquia feminina também tem estado a aumentar. No Conselho da República, Rosa Cruz de Silva tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo e no Executivo há muitas pastas lideradas por mulheres, como é o caso dos Ministérios das Finanças, da Saúde, da Cultura, da Juventude e Desportos, da Educação, do Ensino Superior, Ministério do Estado para o Setor Social, entre outros. No Parlamento, a cota também tende a aumentar, porém, é preciso haver mais mulheres nos lugares de decisão, diz Laurinda Gouveia.
Tenho a plena certeza que a mulher angolana precisa de ampliar os seus espaços, tanto na política como na vida social, econômico, e ser dignificada por aquilo que ela faz.
Ainda assim, alerta o politólogo Agostinho Sicato, o caminho para uma maior presença feminina na política e outros setores da sociedade angolana deve ser igualitário.
Eu sou daquele que defende que as mulheres não têm de ir para os cargos porque são mulheres. As mulheres devem ir para os cargos porque obedecem critérios de igualdade, obedecem critérios de competência e assim é que se faz país.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Gâmbia abriu um processo hoje no Tribunal Internacional de Justiça a acusar o Myanmar de genocídio durante a campanha contra a minoria muçulmana Rohingya e a exigir medidas que parem a conduta genocida de Myanmar imediatamente. O país do Sudeste Asiático é acusado de utilizar a violação e o assassinato para perseguir a sua minoria muçulmana Rohingya. Victoire Ingabire, uma líder da oposição no Ruanda, anunciou o abandono do partido que fundou para criar um novo partido no segmento de uma investigação policial que a associa a um ataque que matou pelo menos 14 pessoas. Ingabire anunciou a saída das Forças Democráticas Unificadas, uma força política não reconhecida pelas autoridades do Ruanda, e fundou agora o Grupo Desenvolvimento e Liberdade para Todos, que espera ver registrado junto às autoridades do país. Após anunciar a sua renúncia à presidência da Bolívia neste domingo, pressionado por militares e policiais, Evo Morales denunciou haver um mandato de prisão ilegal contra ele e que grupos violentos assaltaram sua casa em meio ao que chamou de golpe ao Estado de Direito. A polícia boliviana, por sua vez, negou que exista uma ordem de prisão contra o agora ex-presidente. A Organização dos Estados Americanos apelou à paz e ao respeito da lei para resolver a crise política na Bolívia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos, na sua opinião, o que deve ser feito diante da aparente confirmação de envolvimento do Banco Central no caso das dívidas ocultas? Vamos a mais reações com Guilherme Correia da Silva.
É verdade, no mais comentários no Instagram, a Aquisela diz que deve haver uma investigação profunda e responsabilizar severamente os responsáveis. São atos como este que retiram a credibilidade das instituições dos países africanos. Quem quer que seja que envolveu um órgão público de alto gabarito, como o Banco Nacional, num escândalo desta magnitude, deve ser visto como um inimigo. No Facebook, Love Baldé comenta a propósito deste tema que os próprios governantes estão implicados no caso das dívidas ocultas e, por isso, não acredita que essas pessoas sejam responsabilizadas. Maluleque escreve também no Facebook que em Moçambique não há justiça, tudo está nas mãos do partido no poder. PGR é da Frelimo, nada fará. Os Estados Unidos deviam trabalhar nesse assunto de forma independente. É o que comenta este nosso seguidor no Facebook. Uma opinião semelhante tem David José Viagem, que escreve que no país não há justiça, é Frelimo que manda em tudo. Alberto Mandelata diz que seria necessário prender e mandar para os Estados Unidos todos os envolvidos nas tais dívidas não declaradas. Seria tudo, comenta este nosso seguidor. E Bia Júnior também diz que é só enviarem o Air Force One e levarem toda a cúpula para os Estados Unidos da América. São mensagens que recebemos na nossa página da DW no Facebook, em facebook.com/DW Português e também na página da DW no Instagram.
Obrigada, Guilherme Corrêa da Silva, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira e participação de Guilherme Corrêa da Silva, termina aqui esta emissão. A todos, uma ótima noite e uma excelente semana.